Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Direto ao ponto.
Boa noite. A partir de agora, pela Rede Jovem Pan, você acompanha o Direto ao Ponto nesta nova temporada de 2023. Toda segunda-feira, eu, Adalberto Piotto, recebo convidados especiais para entrevistas exclusivas aprofundando debates de temas relevantes da atualidade. O Direto ao Ponto pode ser assistido pela Jovem Pan News e pelo aplicativo Panflix, além de ouvido pela Rádio Jovem Pan. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo Twitter e pelo YouTube. O nosso convidado de hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no Direto ao Ponto. Obrigado pelo convite, pela deferência.
Bom, me acompanham nesta entrevista Cláudio Dantas, diretor de jornalismo da Jovem Pan de Brasília, Tomé Abdush, deputado estadual por São Paulo, Fernando Capês, jurista e professor, Christian Lobauer, professor e cientista político. Nosso convidado, Tarcísio de Freitas, é engenheiro de formação e hoje governa o estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas tem 48 anos de idade. Iniciou bacharelado em Ciências Militares na Academia das Agulhas Negras em 1996. Seis anos depois, formou-se em Engenharia Civil no Instituto Militar de Engenharia. O atual governador de São Paulo deixou a carreira militar com o posto de capitão em outubro de 2008, quando entrou para o funcionalismo público federal. Na época, assumiu o cargo de analista de finanças e controle da CGU, a Controladoria Geral da União. Tarcísio exerceu a função de assessor do diretor de auditoria na área de transportes até março de 2011. Durante o governo de Dilma Rousseff, foi diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Foi nomeado em dezembro de 2018, logo após a vitória de Jair Bolsonaro, a ministro da Infraestrutura, e esteve à frente da pasta até 31 de março de 2022. Licenciou-se do cargo para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi eleito para o primeiro mandato à frente do estado mais rico do país, com 55,27% dos votos. Governador, eu tenho um primeiro assunto que eu sei que lhe é caro, que é a privatização do Porto de Santos. Mas isso depende do governo federal. E é uma questão muito clara entender que a sua visão sobre a economia, sobretudo na participação do setor privado, é muito diferente da do PT, do governo do PT e do presidente Lula. A decisão que o governo federal tomar sobre essa situação é que vai pautar a relação política e institucional do senhor com o presidente Lula, que até então tem sido de aproximação?
Olha, a ideia é manter a melhor relação possível com o governo federal. Não existe alinhamento político, eu penso de uma forma, o presidente pensa de outra, o PT pensa de outra forma. Mas a boa relação institucional é fundamental, porque a gente precisa de cooperação na área de habitação, a gente precisa de cooperação na área de saúde, a gente precisa de cooperação na área de segurança pública. E se não houver essa cooperação, a gente não vai conseguir trazer a quantidade de recursos necessários para ter política pública de qualidade para o Estado de São Paulo, para o nosso cidadão. Então eu vou fazer o melhor para o Estado de São Paulo, para o cidadão de São Paulo, para aquele que votou em mim, para aquele que não votou em mim. Isso pressupõe uma boa conversa, um diálogo com o governo federal. Obviamente, o Porto de Santos a gente tem uma visão divergente. Estamos procurando mostrar o porquê da gente defender a privatização do Porto de Santos. E é muito simples, é muito claro. É a única forma de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos em pouco tempo. E isso significa prosperidade ou pobreza, significa abrir vários postos de trabalho, milhares de postos de trabalho, significa mobilizar a área industrial de Cubatão, que está abandonada, que ficou esquecida, né, que foi perdida ao longo do tempo, significa aproveitar as áreas da poligonal do Porto de Santos, que vão demandar muito recurso, muito investimento, significa aprofundar o canal, significa fazer o aproveitamento do turismo, ter mais berço para turismo, significa fazer obras de mobilidade. Se a gente não fizer a privatização, esse caminho é muito mais lento. Achar que a gente vai mobilizar essa quantidade de recursos com investimento da autoridade portuária é um engano, porque isso nunca aconteceu ao longo do tempo. Basta ver o tamanho do recurso destinado no orçamento de investimento todos os anos e o que é executado. E a gente não pode esquecer que se a gente não trouxer competitividade para o porto, paulatinamente o Porto de Santos vai perder protagonismo. Amanhã chega uma ferrovia no Porto de Açu, chega uma ligação no Porto de Açu e parte das cargas vão para o Rio de Janeiro. Depois de amanhã a gente vai ter cargas indo para Santa Catarina, indo para o Paraná. O Arco Norte está crescendo muito, já se igualando na movimentação de grãos com os portos do Sul e Sudeste. Então não dá para perder tempo. A gente tem uma grande oportunidade nas mãos de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos e gerar milhares de empregos. Do contrário, a gente vai condenar a Baixada Santista à pobreza. É isso que a gente está procurando defender, é isso que precisa ser enxergado.
O senhor já ouviu algum... Perdão, só para aprofundar essa questão. O senhor já ouviu alguma declaração do presidente Lula favorável a isso ou ele é evasivo nessa questão? Porque uma coisa é o Lula o que ele disse, outra coisa é o que a equipe econômica dele está dizendo agora, sobretudo na questão de reforma tributária, arcabouço fiscal. Daí, mas a decisão vai ser dele.
Claro, o que me cabe é tentar, é fazer o melhor possível e tentar mostrar com argumentos técnicos que a privatização do porto é um excelente caminho, que aliás é uma concessão, porque o que a gente está falando é de ter um concessionário que vai administrar aquele ativo portuário, vai fazer a administração do canal, a administração... do condomínio portuário com a venda da empresa. A empresa é pequena, a empresa não significa grande coisa. O ativo mesmo é a administração do canal portuário. Quando eu falei, levei os argumentos para o presidente Lula, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho dogma. Se você convencer a equipe que isso é bom, eu topo, eu não tenho paixão, eu não tenho dogma com relação a isso. A gente sabe que tem uma resistência ideológica muito forte de uma parte do governo e de outra parte do governo tem uma resistência política muito forte. E a gente tem que pesar essas duas questões, nos cabe levar o argumento, o porto é um ativo federal e obviamente vai caber ao governo federal dar a última palavra. Agora, eu estou absolutamente convencido que a melhor maneira de mobilizar muito recurso em pouco tempo e de trazer eficiência para o porto, porque trazer 20 bilhões de investimento e ainda reduzir a tarifa da prestação de serviço, reduzir a tarifa para os operadores portuários... aprofundar o canal, deixar o canal preparado, o porto preparado para receber contêineres de 400 metros, ter mais berços destinados ao turismo. Realmente é uma... A gente pode somar aí uma série de externalidades e se a gente monetarizar, a gente vai ver do que a gente está falando. Não é brincadeira gerar 60 mil empregos na Baixada Santista. E eu fico me perguntando se a gente vai deixar passar essa oportunidade. E é isso que às vezes a turma não entende. Essa visão de economia, de mobilizar o capital privado, é aquela que dá resultado em menos tempo.
Cláudio.
Ainda nesse tema do porto, esse é um projeto que vem, o senhor já trabalha nele, já está dedicado a ele desde quando estava no governo federal, no governo anterior do Bolsonaro. Por que que ele não avançou naquele momento? O que que faltou?
Não, porque tudo é uma questão de time. O que que a gente precisava fazer primeiro? A gente precisava de um modelo, de um caso paradigma. A gente não quis começar por Santos. A gente começou pelo Porto do Espírito Santo, para compreender o tamanho do desafio regulatório. Quais eram as grandes questões regulatórias? Primeiro, como é que eu vou garantir, num processo de concessão do ativo portuário, a segurança jurídica para aqueles operadores que já estão no porto? A regularidade dos contratos, o cumprimento dos contratos. Segundo desafio regulatório, como é que eu vou garantir que um operador portuário, alguém que tem interesse no porto, um armador, entrando no leilão, ele não vai usar a sua posição de protagonismo numa atitude anticoncorrencial? Ou seja, como é que eu garanto a competição entre todos os atores naquele sítio portuário? E o terceiro desafio regulatório, como é que eu trago muito investimento reduzindo tarifa? Que não adianta também pensar que a gente vai fazer privatização por fazer privatização, né? O que a gente tem que buscar é privatização para trazer algum benefício. Qual é o benefício? Uma carga brutal de investimento reduzindo tarifa. Opa, consigo fazer isso? Consigo. Então a gente precisava testar. Testamos no Porto do Espírito Santo. Entendo que nós fomos extremamente bem sucedidos e com o passar dos anos a gente vai ver o Porto do Espírito Santo crescendo muito, trazendo novos negócios, sendo rota, né, para mais... empresas, né? Nós vamos ter o Porto do Espírito Santo entrando aí na programação de mais empresas, movimentando mais carga, gerando mais divisa no Porto do Espírito Santo. lá para o Estado do Espírito Santo. A mesma coisa a gente, bom, aprendemos, agora vamos aplicar em Santos. Desenvolvemos um modelo, chegou quase na etapa final. Observe que já teve até a aprovação da área técnica do TCU, é algo que está para a deliberação dos ministros. Isso não quer dizer que o governo federal tenha que se ater àquele modelo que foi desenvolvido. É justo, e eu acho que é até importante, que o governo faça as adaptações que julga necessário. E aí, coloca no mercado aquilo que ele entende melhor. Agora, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque a gente está falando de emprego na veia. 60 mil postos de trabalho na Baixada Santista. A possibilidade de trabalhar com a lógica Porto Indústria. Aproveitar o fundo do canal de Cubatão. Fazer ressurgir uma nova indústria, uma indústria mais especializada, voltada para as exportações, gerando muitos postos de trabalho em Cubatão, né? Aquela área industrial que ficou abandonada. Então, são muitos benefícios para a sociedade da Baixada Santista e, para mim, a grande novidade que a gente pode trazer para a Baixada.
A gente tem eleição para a prefeitura, para as prefeituras, eleições municipais no ano que vem. Você acha que esse timing pode prejudicar essas negociações?
Eu entendo que não. Eu entendo que não é algo que tem interferência direta na questão da eleição municipal. Eu entendo que é uma forma de trazer muita divisa, muito emprego e, obviamente, qualquer prefeito vai se beneficiar dessa onda que, positiva, né, desse otimismo que pode ser gerado com esse movimento. Nesse ponto, obviamente, quem está no poder hoje leva uma certa vantagem. Mas não vejo que esse seja um assunto determinante ou que seja o grande ponto da eleição municipal. Eu acho que isso realmente está na esfera estadual e federal.
Governador, ainda ficando no tema do litoral, só que indo para o litoral norte. Teve a tragédia em São Sebastião, choveu mais em uma noite do que em um ano. E o senhor se fez presente, foi muito solidário, acompanhou o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e fez um encaminhamento de verbas necessárias ali, urgentes, um grande esforço. Estou acompanhando agora os distúrbios nos presídios do sistema carcerário do Rio Grande do Norte. E o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, fala já em encaminhamento de 100 milhões de reais de verba do governo federal para o sistema carcerário do Rio Grande do Norte. Lá nós temos mais ou menos 9.800 presos. O total de presos no Brasil são mais de 900 mil. Quanto que o governo federal ajudou e encaminhou para o litoral norte durante nessa tragédia e quanto o governo estadual está fazendo esforço para isso?
Olha, o governo estadual percebeu logo que a situação era muito grave, se fez presente, a gente fez a transferência do gabinete lá para São Sebastião, a gente precisava auxiliar o prefeito, a gente tinha condição de intermediar a relação com o governo federal, imediatamente nós pedimos o apoio das Forças Armadas, elas se fizeram presentes, o exército chegou lá 2h30 depois da gente fazer o primeiro contato telefônico, já com aparato de aeronaves, com homens, enfim. E isso foi
Duas horas e meia, governador?
2h30.
Essa pronta resposta?
Pronta resposta, porque eles mobilizaram o pessoal do Batalhão de Aviação de Taubaté, a Brigada de Caçapava. Então, eles chegaram muito rápido no terreno. Isso foi importante, porque naquele momento a gente não conseguia acessar as áreas críticas, nem por mar, por causa da ressaca, nem por terra, por causa dos deslizamentos de barreira na Rio Santos. E nem por ar, porque estava faltando teto. Então, qualquer janela que a gente tivesse, a gente tinha que levar bombeiro e trazer ferido. A gente começou a fazer esse movimento com os helicópteros Águia da Polícia Militar, mas a gente entendeu que ia precisar de helicóptero de maior porte. Então, o Exército prontamente mandou. Então, se estruturou uma operação. Essa operação envolvia vários aspectos. Por exemplo, a gente precisava liberar Rio Santos. Então, mobilizamos uma quantidade muito grande de máquinas de engenharia. Desmobilizamos a obra da Tamoios, botamos as máquinas lá, pedimos apoio de concessionárias, mobilizamos empresas locais e fizemos um esforço concentrado para liberar Rio Santos. Envolvia o abastecimento de água, o restabelecimento das comunicações, o resgate de feridos para a rede de hospitais que ia estar de prontidão. Primeiro o Hospital de Caraguatatuba, depois São José dos Campos, depois o próprio Hospital das Clínicas de São Paulo. Então foi montada essa operação. E a partir daí, vamos pensar no futuro. O que a gente tem que pensar? Bom, e aquele empreendedor que perdeu tudo naquele evento? A gente vai ter que dar crédito para ele. Então, criamos 3 linhas de crédito diferentes. No total, a gente está mobilizando 540 milhões de reais em crédito. Por exemplo, para o pequenininho, para o informal, cada um vai ter direito a pegar 21 mil reais de crédito, taxa zero, 180 dias de carência, 48 meses para pagar. Então, tem a taxa também para o médio empresário, que para dar esse suporte nesse momento crítico, para recuperar seus equipamentos, recuperar aquilo que foi perdido. tiramos as pessoas daqueles alojamentos provisórios, colocamos todo mundo no sistema hoteleiro local. Então fizemos o acordo com o sistema hoteleiro, a iniciativa privada veio bancando. E agora nós estamos na construção das moradias. A gente já contratou a construção de 702 moradias, 188 de alvenaria estrutural, 514 de steel frame. E a ideia é que em 150 dias a gente esteja com a chave na porta. E as pessoas ainda vão receber esses apartamentos com fogão, com geladeira, com micro-ondas, vão receber esses apartamentos equipados. Então, isso é uma medida importante para atenuar o sofrimento dessas pessoas e para tirar essas pessoas das áreas de risco. Então, é só na questão moradia, o governo do estado vai mobilizar mais de 150 milhões de reais. E somando aquilo que a gente já disponibilizou de crédito, 540 milhões de reais. Então, a gente está fazendo todo o esforço para ter a recuperação o mais rápido possível, a volta à normalidade, para que esse ativo que é o Litoral Norte, que é um ponto muito interessante do ponto de vista turístico, que o turismo gera emprego, movimenta a economia, para que ele possa voltar a receber o turista e voltar à normalidade o mais rápido possível e que a gente não tenha, no verão do ano que vem, a mesma angústia, os mesmos medos do verão desse ano.
E o governo federal, quanto que ele encaminhou? É isso que eu queria saber. Olha, diante de todo esse valor que o governo estadual encaminhou, eu queria saber...
Que foi polêmico à época, né?
Eu quero saber o quanto o governador, obviamente, o governo federal encaminhou.
Teve todo o aparato das Forças Armadas que estiveram presentes lá, várias pernadas de helicóptero, etc. Que eu saiba, o Ministério da Desenvolvimento e Integração Regional tinha liberado 7 milhões para o município de São Sebastião. Né?
Chegaram
a primeira. 7 milhões. Acho que chegaram, né, para a prefeitura. Mas, enfim, a gente precisa, no final das contas, o mais importante hoje, a prioridade, é a construção da habitação. As pessoas estão querendo saber o seguinte: onde é que eu vou morar? Puxa, eu perdi tudo. Né? Eu estou sem perspectiva. Quando acabar esse meu tempo aqui na pousada, no hotel, onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou me reestabelecer? E essa resposta o governo vai dar construindo esses 702 apartamentos em São Sebastião. Por enquanto, nós já temos também disponíveis 300 apartamentos em Bertioga por 8 meses. É o acordo que a gente fez com uma das entidades que tem a propriedade daquele empreendimento. Então a gente vai poder colocar as pessoas provisoriamente em Bertioga, mas depois todo mundo vai ser acomodado em apartamentos construídos pelo governo do estado em São Sebastião.
Senhor governador, o senhor foi muito efetivo nas decisões que foram tomadas e na prontação para poder estar dando um suporte à tragédia. Mas nós temos uma pergunta muito importante. O que nós podemos fazer para poder prevenir que isso não aconteça mais no futuro? Porque nós sabemos que há construções em áreas de risco, nós sabemos que há uma grande falta de infraestrutura em toda a região, e isso é uma coisa que acaba acontecendo praticamente todos os anos. Sempre temos alguma grande tragédia acontecendo no Brasil, e muitas delas dentro do estado de São Paulo.
Olha, essa é uma pergunta super relevante, porque é o seguinte, a gente tem que evitar a tragédia. Como é que a gente evita a tragédia? Primeiro, aperfeiçoando o nosso sistema de previsão e de alarme. No que diz respeito à previsão, a gente vai adquirir mais radares e radares mais modernos. Então, a gente vai substituir os radares em operação hoje no Planalto e vamos comprar radares para o litoral, de maneira a abranger, né, a cobrir uma área muito maior e com equipamentos muito mais modernos, com equipamentos de última geração. Vamos contratar mais meteorologistas, ou seja, para aumentar a acurácia. Porque também não adianta ter um sistema de alarme super sofisticado se a sua previsão for ruim. Porque se as coisas não batem, as pessoas começam a perder a fé no sistema de alarme. A segunda questão é o sistema de alarme. Então nós vamos adquirir as sirenes, vamos instalar as sirenes nas áreas de risco, mas o mais importante é usar o celular. E aí a gente está conversando com as operadoras para que no verão do ano que vem a gente já tenha um serviço de cell broadcasting funcionando. Ou seja, aquele serviço que não vai pegar o usuário cadastrado ou o usuário daquele DDD, não, vai pegar aquele usuário que está na área da antena, está na área de uma ERB, numa área ali daquela frequência. E aí todas as pessoas vão receber aquele alerta, o alerta sonoro, o alerta que vai ali estar presente no celular, independente ele estar no silencioso, e a pessoa só vai desmobilizar o alerta quando ela vê e der o comando para desmobilizar. Então, se o aparelho estiver conectado, se o aparelho estiver carregado, ele vai receber o alerta, ele vai fazer barulho, ele vai vibrar, porque a pessoa vai ver, puxa, tem um alarme aqui que está tocando. Esse é outro ponto importante. Agora, uma questão fundamental e que tem que ser o foco da nossa política habitacional é a desmobilização de áreas de risco.
Sim.
E isso tem que fazer parte da política habitacional do governo do estado. Então, a política habitacional vai estar muito calcada na desmobilização de pessoas em áreas de risco, das pessoas que moram nas encostas, das pessoas que moram nas várzeas do rio. Na várzea do Capivari, na várzea do Sorocaba, na várzea do Tietê e nas escarpas, nas encostas da Serra do Mar, seja na Baixada Santista, seja no litoral norte, seja na região metropolitana de São Paulo. Então esse vai ser o foco da nossa ação habitacional. Uhum. E aí a nossa ideia é aumentar o volume de recursos para aumentar a provisão de habitação.
Cristian, por favor.
Eu queria aproveitar a deixa da discussão sobre Santos para ampliar um pouco a discussão sobre o protagonismo do Estado de São Paulo. Porque, historicamente, São Paulo, a gente chama São Paulo de locomotiva do Brasil, etc., mas São Paulo foi perdendo um pouco, foi cedendo, vamos dizer assim, sua condição de Estado líder, de Estado locomotiva, de Estado... O que aconteceu historicamente também nesses 40 anos é que a gente teve PMDB com Montoro, Quercia e Fleury, e depois 28 anos de PSDB. O bom foi que o PT não conseguiu tomar São Paulo, mas o ruim
Cristian,
é que esses 28 anos...
o braço, isso, para entender o seu áudio melhor, por favor, obrigado.
Esses 28 anos, eles deixaram alguns vícios, provavelmente. Por melhor que tenha sido a performance do PSDB, e não foi tão ruim assim, a sua chegada, como outsider, no bom sentido da palavra, permite que se possa entrar nesses vícios, nesses erros, nesse aspecto mais de inercial do PSDB, e você possa mexer nisso. Você já teve tempo de ver aspectos que o governo tem de atraso, e você concorda que é necessário retomar esse protagonismo paulista no Brasil, porque São Paulo foi cedendo, a gente percebe isso, e no caso de Santos é quase um pouco isso que pode acontecer, a gente perde para outros estados no final, né?
Concordo, é uma coisa interessante. Observe que São Paulo é um terço do PIB brasileiro, né? Aqui nós temos 22% da população brasileira, mas essa pujança econômica perdeu relevância política.
Exato.
Então, São Paulo perdeu poder político ao longo dos anos. Então, a gente não conseguiu transformar poder econômico em poder político. Hoje nós temos um problema de subrepresentação.
É.
Né? E é uma questão de postura. Postura do Estado perante questões importantes. Não faz sentido São Paulo ter perdido da maneira que perdeu o protagonismo na educação. A gente veio perdendo posições no IDEB, então
sim,
é algo que a gente precisa recuperar. São Paulo tem que ter educação de qualidade. São Paulo tem que ter uma educação disruptiva, uma educação voltada para os desafios profissionais que estão presentes hoje. Então, o foco da nossa educação tem que ser, por exemplo, a construção de ferramentas para os jovens acessar o mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho está exigindo? Habilidade de comunicação, uhum, habilidade matemática, habilidade de programação. Opa, então eu tenho que trazer isso de volta. São Paulo não pode perder o protagonismo político em discussões como, por exemplo, a reforma tributária.
É.
Interessante, São Paulo vai apoiar a reforma tributária. E essa é uma diferença até de outros governos que me antecederam. Nós não temos hoje barreira, por exemplo, com relação à tributação no destino, que sempre foi uma barreira, porque São Paulo perdia recurso no curto prazo. E o que a gente está percebendo? A gente pode até perder a arrecadação no curto prazo, mas eliminando a guerra fiscal, a gente ganha muito no médio e longo prazo. Então, isso vale a pena para São Paulo. Vale a pena investir num sistema tributário menos oneroso, mais simples, menos burocrático. São Paulo perdeu espaço na questão da digitalização. A gente está lá atrás. E, obviamente, se você não tem digitalização, você não tem transparência. Porque digitalização e transparência andam umbilicalmente colados. Então, se você não tem um governo digital, você não tem um governo transparente. Então, são passos que a gente vai ter que dar. Aliás, a digitalização vai proporcionar redução de despesas. A gente começa a eliminar ineficiências. Você pega que é um estado que tem mais de 100 carreiras diferentes, né? Nós temos vários postos que, se a gente parar para pensar, será que eu preciso dessa estrutura ainda hoje? Existem estruturas que, se eu eliminar amanhã da máquina do Estado, ninguém vai perceber. Ninguém
não vai fazer falta.
Não vai fazer falta. Então, essa reforma a gente precisa fazer. Até porque, como a gente quer impulsionar a indústria significa, em alguma medida também, reduzir a carga tributária. Para reduzir a carga tributária, eu tenho que cortar a despesa. Mas senão, eu não consigo fazer esse movimento.
Mas você acha que essa perda de relevância que o Cristian fez menção, que o senhor concorda em boa parte, foi por causa dessa polarização PT-PSDB aqui? Que hoje tem no país, não exatamente com o PSDB, Mas isso atrapalhou, digamos, uma proeminência maior no governo federal, porque os governos sempre foram do PSDB aqui, quando o PT esteve no poder?
Talvez em alguma medida, mas eu entendo que não é só isso. Eu entendo que faltou, por exemplo, a aglutinação da bancada de São Paulo nos interesses importantes para o Estado. Porque observe, o Estado de São Paulo tem a maior bancada de deputados federais, 70 deputados federais. No entanto, você tem um nível de desagregação, de desarticulação que é impressionante.
Mas é política essa desagregação?
É política, é política.
Ideológica.
Como é que se junta o PT junto com os deputados que são da outra corrente?
Aí é questão de... Existem questões que são maiores, que são as questões que afetam diretamente o Estado de São Paulo. O emprego do Estado de São Paulo, o protagonismo do Estado de São Paulo. A gente precisa juntar isso. Né? E isso é fundamental. Por exemplo, observe. E aí é um exemplo e um contra-exemplo ao mesmo tempo.
Sim.
São Paulo aprovou na Assembleia Legislativa a lei que trata da regularização fundiária. O PT judicializou.
Sim.
Se você não faz a regularização fundiária, você perde segurança jurídica. Quando você perde segurança jurídica, os negócios vão embora. Você tinha 13 frigoríficos na região de Presidente Prudente, hoje você tem 2. Então está todo mundo indo embora. A gente está perdendo negócio no Oeste, para o Paraná, para Santa Catarina e para o Mato Grosso do Sul. Obviamente por causa de uma política tributária agressiva por parte dos outros estados, mas por falta dessa segurança. Então um local que você tem terra fértil e disponibilidade hídrica está empobrecendo. Então, e a gente não consegue aglutinar todo mundo para que seja percebido que isso é fundamental. E que sem essa segurança jurídica não vai ter negócio. Se não tiver negócio, não tem emprego, não tem divisa.
O senhor se caracterizou na sua trajetória política por esse perfil mais técnico. E teve a oportunidade de conviver ali no Congresso Nacional com as diferentes correntes político-ideológicas. O senhor acha que faz parte de uma nova geração de políticos? O senhor defende que se deixe esse debate que radicaliza, que polariza o país, que isso fique para trás? O senhor acha que esses novos políticos precisam entregar? Porque o eleitor, no final das contas, se você for perguntar para ele, é de direita, é de esquerda, às vezes ele não sabe nem do que ele está falando. Mas ele sabe o que ele quer. Né? Ele quer emprego. Né? Ele quer mobilidade urbana, né? Quer saúde, quer que as coisas funcionem.
Cláudio, eu acho que você foi num ponto que é crucial nessa discussão. Falta, às vezes, para a turma botar a botina e ir para o campo. Ir lá na
amassar
comunidade.
Barro, tá
amassar
dizendo?
Barro.
Lá, né? No interior a gente chama de amassar barro.
Na sola de sapato.
Visitar a Dona Yara e perceber que a casa dela corre do lado de um córrego fétido que não tem saneamento, que não tem esgoto, que na comunidade que ela mora não tem coleta de lixo, que quando chove a água enche, invade o barraco dela, inunda tudo, e se ela não tiver colocado os móveis para cima, ela vai perder tudo que conquistou com sacrifício, ela vai perder tudo que ela comprou no crediário. Essa pessoa não está aí para os extremos. Não, olha, eu sou esquerda, porque é a nossa luta popular. Não, eu sou direita, porque é liberal, conservador. Ela está preocupada com saneamento. Ela não quer mais perder os móveis a cada chuva. Ela não aguenta mais a falta de saúde. Ela saiu lá de cima do morro e veio para baixo para morar perto do rio, sabendo que o rio sobe, porque ela não aguentava pagar R$500 por mês de aluguel. Ela quer saber onde é que os filhos dela vão estudar e se os filhos dela vão ter uma porta aberta. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar perdendo tempo em debates que não vão levar a gente a lugar nenhum. Quando eu falo de Santos, não é que eu estou preocupado com a panaceia da privatização, ou a gente privatiza, ou... Não, eu estou preocupado com 60 mil empregos. Eu estou preocupado em gerar perspectiva para uma região que está empobrecendo e, pior, está sendo tomada pelo crime organizado. E o Porto de Santos virou o maior exportador de droga do planeta.
Certeza.
Então, se a gente não fizer nada, a gente perde a guerra para o crime. E jovens vão perder suas vidas para o crime. E se a gente não perceber que tem que criar alternativa... Então, eu entendo que essa... Tem que ter uma nova camada de políticos disposta a enfrentar esse debate. A enfrentar os temas que são fundamentais. Como é que a gente vai trazer negócio? Olha o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo passou por uma crise do Covid, passou pela guerra da Ucrânia, as cadeias de produção se desorganizaram. O que que o europeu está buscando? Está buscando um parceiro confiável, está buscando alguém que possa produzir o que ele não tem e que ele tenha tranquilidade para transacionar, que ele tenha tranquilidade e estabilidade em um regime democrático, ele sabe que vai produzir e vai entregar e não vai estar... Ele quer tranquilidade no seu fornecimento de energia, ele quer, por exemplo, aumentar os seus fornecedores de energia, o seu fornecedor de gás, o seu fornecedor de hidrogênio verde. Olha a porta que se abriu para o Brasil, uhum, para promover aqui uma nova industrialização. E a gente não pode perder essa oportunidade, porque do contrário, quem vai levar todo o negócio é o México. É a Indonésia, não vai ser o Brasil. E a gente vai ficar de fora do game novamente.
Governador, pois é. A questão da...
Pois eu tomei, por favor.
Vamos falar um pouquinho de geopolítica e da influência na nossa economia e como isso afeta o Estado de São Paulo. Estamos falando de um acordo de 1970 que a Arábia Saudita rompeu com os Estados Unidos. Não se vende mais petróleo com dólar. Qualquer moeda que chegar, se paga o petróleo. Os BRICS estão querendo criar uma moeda para transacionar também. A China está invadindo os mercados. E hoje o Brasil tem mais parceria financeira e de negócios com a China do que com os Estados Unidos. Como é que o senhor encontrou a situação fiscal e as finanças do Estado de São Paulo? E como é que nós estamos nos preparando aí para o que vier? Não só uma situação de guerra Rússia e Ucrânia, Rússia e União Europeia, mas também China e Estados Unidos. Como é que se prepara e como é que está a situação fiscal e quais são os seus grandes desafios?
Como é que o senhor acha que o país tem que lidar com essa polarização hoje China e Estados Unidos?
Eu acho que o Brasil tem que jogar no meio. Não dá para tomar partido nem de um lado nem de outro. Né? Vamos lá, a China é um terço do mercado. O mercado com a China hoje é maior do que o mercado com os Estados Unidos, União Europeia e Argentina somados.
Exatamente.
Agora, isso não significa também que você não vai tá de olho em abrir portas e abrir fronteiras com os Estados Unidos. Não significa que você não vai procurar abrir as portas ou fazer com que aquele acordo Mercosul-União Europeia realmente saia do papel. Então a gente tem que abrir fronteiras. A gente tem que estar de olho num player que pouca gente fala, que é a Índia. A Índia vai ter uma população que vai superar a da China. Tem uma democracia e ávida por consumir aquilo que nós produzimos. Então a gente tem condição de estabelecer parcerias com a Índia que vão ser muito promissoras para o Brasil. Então a gente tem que estar de olho em abrir esse novo mercado também. Então eu entendo que a gente precisa enxergar o que está acontecendo para ver o seguinte: como é que eu vou, por exemplo, me inserir no mercado de semicondutores? Ah, vou trazer a cadeia inteira para cá? Talvez não, porque seria um investimento de centenas de bilhões de dólares. Mas e a produção de alguns módulos aqui? O Brasil se colocar como esse parceiro confiável? Obviamente, quando eu falo em Brasil, eu estou pensando agora em trazer esses investimentos para São Paulo. Como é que o Brasil vai se comportar aí em São Paulo em especial, que tem essa riqueza chamada cana-de-açúcar, que de tudo, você aproveita tudo no seu ciclo?
Sim.
Você gera o açúcar, o etanol de segunda geração, você gera o fertilizante, você gera o biometano.
Devolve energia para a rede.
Devolve energia para a rede, né? E você produz o hidrogênio verde a partir do etanol. Então, como é que a gente vai se inserir nesse mercado de transição energética? Né? Como é que a gente vai produzir, trazer o hidrogênio verde para cá? Está todo mundo hoje falando de hidrogênio verde. Ninguém pode produzir mais hidrogênio verde que o Brasil, do que São Paulo. Então, que alavancas nós vamos mexer do ponto de vista de oferta de energia, do ponto de vista tributário, de simplificação, para trazer esse negócio para cá e aproveitar essa grande oportunidade e sair em vantagem? E no final das contas, jogar em todos os campos. Jogar com o americano, jogar com o chinês, jogar com o indiano. Ou seja, se beneficiar dessa desorganização e se apresentar para o mundo como um destino preferencial de investimento. Pela estabilidade que nós temos, pela infraestrutura que nós temos, né? E criando esse ecossistema favorável para a atração de investimento. Do ponto de vista fiscal, Capês, o que a gente encontrou? Está longe de ser um Estado desorganizado fiscalmente. Eu entendo que o PSDB deixou aqui, de fato, um legado. É nossa responsabilidade preservar esse legado deixado. Agora, há de se ter cuidado. Nós temos 80 bi de benefício tributário, por exemplo. Com as leis complementares 192 e 194, o Estado perdeu 12 bi. Quando você fala 12 bi, você tem que pensar em 4 anos, são 48 bi. Soma 80 bi com mais 48 bi, 128 bi a menos em 4 anos.
Uhum.
Benefício fiscal é bom? É bom, mas a gente tem que avaliar o que faz sentido do ponto de vista econômico para agregar valor, para gerar contratação, para gerar trabalho, para gerar emprego. Então essa avaliação econômica ela tem que ser feita caso a caso. E é óbvio que a nossa linha é a redução da carga tributária. É alongar prazo para recolhimento de ICMS, é trocar crédito ICMS por investimento. Hoje a gente fez mais uma liberação de crédito ICMS que estavam retidos. esse dinheiro liberado vira investimento, vira contratação, vira compra de equipamento, é reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital. Então, são uma série de medidas, é rever as substituições tributárias, ou seja, são uma série de medidas para tornar a vida do empreendedor mais simples. E a gente quer aproveitar essa oportunidade. Tem uma avenida que se abriu para o mundo e a gente tem que caminhar nessa avenida. E se a gente fizer o dever de casa, nós vamos trazer muito negócio para o Brasil. E, obviamente, a gente quer protagonizar isso aqui em São Paulo.
Tomé.
Governador, o senhor falou agora há pouco do Porto de Santos, tráfico de drogas. Eu queria trazer a conversa um pouquinho aqui para São Paulo, falar de Cracolândia. Nós temos um problema muito sério na Cracolândia hoje. É um problema de segurança pública, temos um problema social gravíssimo e um problema de saúde. Nós estamos vendo uma população lá totalmente assustada, empresários de mais de 40 anos fechando as portas. Nós estamos vendo famílias que moram nessa região com filhos pequenos que não podem mais andar nas ruas. Um problema seríssimo de assalto. Nós percebemos em outros países algumas ações que foram muito propositivas e positivas em relação a acabar com a Cracolândia, como aconteceu em Nova York, na época do governador Rodolfo Giuliani, e em seguida no governador que veio o seguinte, foi o Bloomberg. Eles tomaram uma ação que foi diminuir a forma como se avalia a diferença entre tráfico de drogas e o uso de entorpecentes. De tal forma que, com uma quantidade menor sendo considerada tráfico de drogas, os traficantes acabaram desaparecendo. O senhor tem alguma medida já esperada para a gente poder combater tudo isso e poder salvar essa população em uma área tão importante da história de São Paulo?
Esse eu entendo que é um dos problemas mais complexos que a gente tem em São Paulo hoje. Eu entendo que você só vai resolver isso aliando uma série de políticas públicas, né? Primeiro, de fato, aí sim, um combate intransigente, firme, com relação ao tráfico de drogas. Então, a política de segurança pública é uma política fundamental. Isso vai envolver, por exemplo, o uso de tecnologia, isso vai envolver caçar o registro daqueles hotéis que servem só para ponto de venda de droga, isso envolve endurecer esse combate, isso envolve instalar as câmeras inteligentes para que a gente possa aumentar o nosso monitoramento naquela região. Segundo, a gente precisa entender como fazer essa busca ativa e mais. Eu tenho que ter várias portas abertas. Porque a partir do momento, eu tenho que ter uma pessoa especializada para fazer a abordagem daquela pessoa que está na rua e eu tenho que dar para aquela pessoa o que ela está precisando. O que, que ela quer? Ela quer encontrar a família, eu tenho que ter condição de encontrar a família dela. Ela quer a desintoxicação e tem gente que nos procura, pô, eu quero me desintoxicar. Eu tenho que ter a porta aberta para a clínica de desintoxicação. Então, o cratório tem que funcionar, eu tenho que aumentar a minha quantidade de vagas em comunidades terapêuticas, eu tenho que ter condição de internar esse cara, ou seja, de dar para ele o leito, de dar para ele a oportunidade de se tratar. Terceiro, eu preciso de uma política de habitação, porque ninguém vai para a rua para consumir droga, o cara está consumindo droga porque está na rua, então eu preciso dar teto. A política de habitação vai ser uma política fundamental. E quarto, eu preciso dar treinamento, porque não adianta ele se tratar e não ter perspectiva. E tem uma questão que é fundamental, que permeia todas as outras, que é a revitalização do centro. A gente tem que fazer obra, a gente tem que melhorar a iluminação pública, a gente tem que, por isso nasceu aquele projeto de transferência, ou projeto da criação do Centro Administrativo de São Paulo na região da Princesa Isabel, né? Na região do Campos Elíseos, que é justamente para trazer o poder para lá, para trazer o movimento de pessoas para lá. Então a gente vai ter o Centro Administrativo com habitação. Nós estamos trabalhando aqui para criar um título verde do Estado de São Paulo. Como é que seria isso? A Desenvolve São Paulo emitiria um título, a gente capitalizaria dinheiro no mercado para investir em ações de preservação ambiental. E depois dessas ações de preservação serem auditadas, serem acreditadas, a gente devolveria isso para as empresas, para o investidor, para ele neutralizar emissões nos seus balanços. Ora, quem a gente empregaria para fazer essa atividade, para fazer o plantio de muda? Justamente essa pessoa que está se reabilitando. Então eu abro uma porta do mercado de trabalho para ela, eu dou um emprego para ela. Ela vai trabalhar na recuperação de mananciais, na recuperação de mata ciliar, no plantio de mudas. Então, são formas, são alternativas que nós estamos vislumbrando para começar a combater essa chaga.
Porque... Governador, mas essa é a parte do usuário que consegue dizer o que ele quer sair. Eu tenho uma parte que já, lamentavelmente, por questões de saúde, ele já não tem nem controle dele próprio. Essa é a parte explorada pelo traficante. E eu tenho uma posição do Ministério Público, às vezes, que diz que não, que você não pode dizer nada para ele. Se ele quiser ficar na rua, ele vai continuar na rua.
Internação que... compulsória.
É, exatamente. Até, o Ministério Público reclama disso, vai contra a internação compulsória de uma pessoa que não tem a mínima capacidade de decidir por si própria. E o que, que eu faço com esse grupo de pessoas que não é pequeno?
Sabe que até tenho conversado essa questão com alguns promotores de justiça, que quando a gente fala do Ministério Público, a gente tem que entender que tem a autonomia funcional dos promotores, né? Cada promotor tem a sua autonomia. Do mesmo jeito que eu tenho promotores de justiça que são absolutamente contra a internação compulsória, tem alguns que já entendem que isso é necessário.
Sim.
E eu entendo que é necessário também. Veja, a gente está falando de um pacote de medidas. Então, ora eu vou encaminhar para uma comunidade terapêutica, ora eu vou mandar para o cratódio, vou mandar para uma clínica de reabilitação, ele vai para uma clínica de longa permanência, ele vai para o campo para trabalhar no plantio de muda. E tem aquele que eu vou ter que internar compulsoriamente, porque ele perdeu o livre-arbítrio, ele perdeu a capacidade de tomar decisão. Eu não identifiquei a família, eu não sei onde a família dele está, a família não pode tomar decisão por ele, ele está ali sem qualquer...
Tem
absolutamente vulnerável, sim, não tem consciência. E aí, como é que eu vou pesar os valores? Porque a vida dele está em risco. Sim. E aí, para proteger a vida dele, eu tenho que entrar, eventualmente, com uma internação compulsória. Mal comparando, observe que agora, na situação do Litoral Norte, nós tínhamos pessoas que não queriam sair das suas casas em áreas de risco. E a gente, às vezes, tentava abordar e convencer e não conseguia. O que, que nós fizemos? Nós entramos com uma ação na justiça pedindo para fazer a retirada compulsória dessas pessoas dessas casas. E a justiça concedeu. E a gente não podia nem usar, porque na verdade eu chegava lá com o policial, conversava com a pessoa, ela já se convencia que tinha que sair. Olha, eu tenho até essa ação na justiça aqui, eu posso tirar compulsoriamente. Não, eu vou sair. Então funcionou.
Tem que proteger ela dela mesma.
Essas
iniciativas ou esse pacote, o senhor pretende lançar isso de uma vez? Você pretende fazer uma coisa mais silenciosa, aos poucos?
A gente já divulgou esse pacote, a gente já divulgou as ações que a gente vai implementar. Agora está em fase de operacionalização. Está em fase de contratação das viaturas que vão fazer a busca ativa. Está em fase de contratação dos profissionais, está em fase de contratação das câmaras, que tudo a gente vai licitar, etc. Então, quando eu penso em Cracolândia, eu estou pensando numa ação contínua que vai levar esse período todo. A gente sabe que as pessoas têm pressa. São empregos que estão sendo subtraídos do centro da cidade de São Paulo. Um centro que é poderoso do ponto de vista de cultura, que é poderoso do ponto de vista de turismo, tem o turismo de compra, né? Tem um turismo de negócio. A gente não pode perder tantos empreendimentos, são pequenos empreendedores que estão fechando seus estabelecimentos por falta de segurança para atuar. Isso é inadmissível. Então eu sei que todo mundo tem pressa, mas nós temos que pensar cada passo que nós vamos dar, entrar com a reabilitação das ruas, dos logradouros, a recuperação desses endereços, recuperação da iluminação pública. Estava conversando com o secretário de segurança a possibilidade de instalar um batalhão de polícia militar na região e um batalhão que vai basicamente se deslocar com motocicleta para a gente ter velocidade, né, pronta a resposta. Então a gente vai aumentar muito o efetivo policial no centro para aumentar justamente essa vertente da segurança. Nós vamos endurecer.
Agora, deixa eu só trazer o Christian por gentileza. Depois,
mas eu não queria interromper.
Eu queria fazer uma questão importante também ligada a isso.
Tá. Eu ia mudar de assunto, Piotr. Então, se for continuar nesse tema...
Eu queria entrar nesse tema um pouquinho.
Tá, então
eu queria só entrar no tema bem rapidamente. Uma vez que esses lojistas de lá, que estão lá há muitos anos, estão perdendo vendas, muitos fechando as lojas, será que não seria importante o Estado poder dar alguma coisa, uma vez que o próprio Estado não consegue garantir a segurança, como a prefeitura baixar o valor do IPTU durante um período, algum tipo de ajuda tributária, para que os lojistas possam sobreviver, porque eles estão fechando portas. E eles, quando fecham portas, eles deixam de gerar empregos, eles deixam de arrecadar impostos, e é muito grave essa situação toda. Será que seria importante?
A prefeitura está junto nisso que o Tomé está dizendo? Está abraçando a causa também?
Está abraçando a causa. Existe uma coordenação muito forte hoje do Estado com a prefeitura. Eu acho que todo mundo entendeu que precisa dar as mãos. Não é um problema que a prefeitura vai resolver, que está na mão da prefeitura resolver, ou não está na mão do Estado resolver. Eu acho que são prefeitura e Estado trabalhando juntos. Aí sim a gente tem uma esperança de resolver. A gente discute muito essa questão, que, por exemplo, quando a gente falou da instalação de negócios no centro, a gente sempre falou, pô, que tipo de benefício tributário eu posso dar para minorar, para atenuar essa situação que está ocorrendo? Até porque, eventualmente, a gente até estava discutindo isso, eu vou interromper uma rua para fazer uma obra de revitalização. E a revitalização de logradouros vai ser algo importante. Eu tenho que manter esses negócios de pé. Então, que tipo de incentivo eu vou dar? Isso é algo que está na nossa pauta, nós estamos estudando. Enfim, observe que é um enfrentamento multifacetado, muito interdisciplinar e que vai demandar ações em todas as esferas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ter que entrar, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, todo mundo vai ter que trabalhar, a Secretaria de Desenvolvimento Social, todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto, né? Secretaria de Habitação, para que a gente tenha um bom desfecho. E eu entendo que se a gente pegar esse assunto com vontade, não ser atropelado pelas demandas do dia a dia e realmente encarar, botar isso na ordem do dia, precisamos resolver Cracolândia, a gente vai conseguir resolver.
Governador, só uma questão.
Pois o Cristo, por favor.
César, porque eu quero ficar
explorar
isso um pouquinho mais.
Por favor, Capês.
Sem a internação compulsória, não vai resolver, porque ele vai continuar vivendo como um zumbi. Então, sua grande tarefa será convencer o Ministério Público e a Justiça como um todo de que a internação é fundamental para acabar com a Cracolândia. Uma questão que eu queria colocar dentro disso que o Tomé falou...
Fácil convencer, Capês, o Ministério Público?
Acho que dialogando, conversando, mostrando fatos, indo na linha argumentativa que o governador vai, sem imposição, eu acho que ele acaba convencendo e é imprescindível que isso aconteça.
Eu acho que se a gente mostrar que é mais uma alternativa, mas nós estamos tentando abrir várias outras portas e a última, de repente, que a gente vai abrir é essa, talvez a gente encontre aí reverberação. Eu acho que não, eles estão tentando de tudo. O que não deu certo, porque aí alguém vai para o cratódio, alguém vai para a comunidade terapêutica, alguém vai pedir a família, alguém vai querer ir embora para o seu estado de origem, enfim. E de repente, quem eu não consegui tratar de jeito nenhum e não tem condição de tomar decisão,
A internação não é um depósito de seres humanos, é para salvar a vida. Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte, a cidade de São Paulo, já que se tocou na Cracolândia, na cidade de São Paulo nós temos aí de 12 para 13 milhões de habitantes. 3 milhões moram na área que tem infraestrutura. 9 milhões completamente afastados de ocupações irregulares, muitas vezes em áreas de risco. Esse readensamento passa pelo plano diretor, que não é função do governador do estado. O senhor pensou no entrosamento com o prefeito para tentar trabalhar a mudança do plano diretor para estimular uma maior ocupação da região central e da área? E o senhor é um especialista em mobilidade urbana, transporte, não facilitaria tudo, governador?
Não, com certeza. A gente tem tratado esse assunto com o prefeito pelo seguinte, existe um certo preconceito ou alguma resistência à verticalização, ao adensamento, mas esse adensamento é absolutamente necessário. Porque observe, se ele não acontece, a gente vai expulsando as pessoas para as regiões mais periféricas e a gente vai avançando em cima do cinturão verde. Aquele cinturão verde que a gente devia ter, a gente vai deixando de ter. Isso ambientalmente é problemático. Então faz muito sentido eu adensar pessoas onde já tem infraestrutura de transporte e infraestrutura de saneamento. O transporte vai ficar mais barato, o saneamento vai ficar mais barato. E aí, vamos olhar São Paulo. O que a gente vê? A São Paulo Industrial nasceu nas margens das linhas dos trens. E a São Paulo Industrial morreu nas margens das linhas dos trens. O que eu tenho de galpão abandonado é uma enormidade. O que a gente poderia transformar de áreas abandonadas em habitação de interesse social, habitação de médio padrão, em local onde eu já tenho infraestrutura de transporte. Então, se eu pegar, sair do centro, na direção da Lapa, da Barra Funda, pegar esse trecho Barra Funda, Campos Elíseos, é uma enormidade de áreas passíveis de edificação. Observe que eu tenho a própria linha do trem que segrega a cidade, espreme parte da cidade na várzea do Tietê. Né? Pensando grande, pensando num projeto de grande porte, se a gente rebaixasse essa linha, a gente teria condição de melhorar a qualidade desse adensamento, a gente valorizaria determinadas áreas que ficaram, que perderam no final das contas densidade ao longo dos anos. Então tem muita coisa para se fazer do ponto de vista urbanístico aqui na cidade que com certeza traria muito benefício.
Cristiano, por favor.
Esse tema é muito importante, acho que ele também é um tema nacional, né? Ele deixou de ser um tema paulistano, um tema paulista. Tá em todas as cidades do Brasil, você chega a ver gente com crack no interior do Piauí. Né? Então, assim, fazendo uma ponte com a questão que eu estava interessado em lhe perguntar, é justamente essa oportunidade, que talvez seja o melhor resultado das eleições de 22, dentro de um de quem ficou intrigado com o resultado é a vitória de Tarcísio em São Paulo e Zema em Minas. Não há um alinhamento entre São Paulo e Minas desde 94 na história brasileira, que era Covas e Azevedo, Fernando Henrique presidente. Depois não se viu mais. São Paulo e Minas governam mais de 60 milhões de brasileiros. Então, assim, esse é talvez o ponto mais positivo e mais instigante da política brasileira hoje. Nós estivemos juntos num almoço com o governador Zema, entre o primeiro e o segundo turno, e houve ali, já havia mais uma simpatia, uma empatia, talvez seja a melhor palavra, entre os governadores que participaram depois, logo depois de um evento na Portuguesa e tal. E a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, como o senhor vê essa parceria café com leite mais moderna, modernizada, né? Como é que você vê isso? É muito cedo em falar em 26, nós estamos começando aqui uma administração, mas inegavelmente essa aproximação tem um apelo muito positivo para São Paulo, para Minas e para o Brasil inteiro, né? Como é que você vê essa integração de governos? Inclusive na questão da droga também, porque enfim...
E nós temos várias oportunidades de cooperação. A gente tem realmente um alinhamento muito forte, a gente pensa muito parecido. Eu tenho um excelente relacionamento com o governador Zema, que para mim é um excelente governador e é de fato tão bom que foi reeleito, né? A qualidade do governo Zema foi referendada nas urnas. Então eu vejo o Zema como uma grande liderança. Então há vários pontos de interseção, vários pontos de cooperação. Tem a questão do combate à droga, tem a questão desse aproveitamento da oportunidade de nova industrialização, tem a questão da cooperação na área da infraestrutura e, obviamente, a gente tem como estabelecer mecanismos de defesa em comum, né? Porque isso em algum momento vai ser necessário. Por exemplo, a nossa posição conjunta vai ser fundamental um bom contorno, uma boa definição da questão da reforma tributária. Uhum. Porque São Paulo e Minas unidos têm muito peso. Isso não pode ser desprezado. Eu tenho certeza que isso já foi percebido no Congresso Nacional. Então, felizmente, a gente está caminhando muito bem. A relação de apreço, de admiração é mútua, é muito grande. E, para mim, o Zema é um dos grandes quadros da política brasileira hoje. E a nossa ideia é caminhar junto, sim.
E tem mais gente que cabe nesse grupo aí?
Claro.
De governadores aqui do Paraná ou do Rio, enfim?
Claro, a gente está fortalecendo o nosso consórcio Sul e Sudeste. Tivemos uma reunião recente no Rio de Janeiro, então o governador do Rio, né, o Cláudio Castro, o Zema estava presente, o Ratinho Júnior, né, o governador de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, então o Jorginho Melo, o Eduardo Leite, eu entendo que a gente está formando aí um grande bloco para defender esses interesses do Sul e Sudeste de maneira uníssona, né, de maneira coordenada.
O senhor acha que essa é a reação possível do que um Estado, dentro da lógica da Federação Brasileira, que é bastante questionável por vários pontos de vista, de reagir, por exemplo, a políticas que o governo federal implementa e que vão contra a lógica da recuperação? O senhor vem de um governo que recuperou a economia no meio de uma guerra, num pós-pandemia. E, aliás, pegando só um ponto extremamente importante, zerando o tributo federal, negociando com o Congresso a redução do imposto do Estado. Aliás, São Paulo está reclamando ICMS também, porque houve aumento da arrecadação no ano passado, não houve?
Houve.
Mesmo com a redução?
No ponto de vista federal, sim. Do ponto de vista estadual, não.
Não houve aumento de imposto?
De arrecadação, não. Na verdade, São Paulo perdeu na última perna, ali no último semestre, em função da perda. Porque o ICMS combustível era muito representativo.
Mas o fato de recuperar a economia no momento daquele, a medida não é válida? Porque o senhor está desonerando impostos. O governo federal está reonerando combustíveis. Os caminhos são absolutamente opostos.
O que a gente está percebendo, né? A gente escolheu alguns setores, né? Nós soltamos 11 decretos de desoneração. Então a gente reduziu o ICMS. De certa forma é um mecanismo de defesa de São Paulo para a gente se blindar dessa guerra fiscal, para a gente tornar as nossas empresas mais competitivas. E depois de fazer esse movimento, o que a gente notou? Nós tivemos um aumento de faturamento naqueles setores que foram desonerados. Então significa que a medida foi acertada, significa que a gente está tendo agora um ganho. Ou seja, reduzir imposto, estou aumentando a atividade. Então foi bom. Obviamente tem uma dosagem para a gente fazer isso, mas eu entendo que a gente está indo na direção correta. E a nossa ideia é desonerar mais. Obviamente, para eu desonerar mais, eu vou fazer frente a algumas pressões de gastos que nós vamos ter, né, que são pressões importantes, principalmente salários, e os salários de servidores de fato estão muito defasados. O salário do policial está defasado, o salário do médico, o salário do enfermeiro, né, o salário dos agentes do Estado. Então é fundamental que eu olhe para essa questão salarial, mas em contrapartida eu preciso criar o espaço. E criar o espaço significa reduzir gasto e aumentar a receita naquilo que é possível. Como é que a gente pode aumentar a receita? Desmobilizando o ativo imobiliário. São Paulo tem um patrimônio imobiliário de 130 bi de reais. Só para você ter uma ideia, são 56 prédios públicos no centro de São Paulo. A gente usa 807 mil metros quadrados. Eu teria necessidade de usar 300 mil metros quadrados. O Estado tem várias fazendas, né, que podem ser desmobilizadas. Algumas, obviamente, têm interesse, né, da questão pesquisa, mas eu hoje utilizo uma parte das áreas e a outra parte eu arrendo para cana-de-açúcar. Então, não faz sentido manter esse patrimônio. Segunda coisa, nós precisamos de uma maneira de recuperar crédito tributário mais fácil. A gente tem aí um ativo de 360 bi em créditos tributários, uhum, né, é o valor da dívida ativa, e eu preciso fazer com que essa massa de crédito tributário diminua. A gente tem que fazer esse dinheiro entrar. Então, que tipo de burocracia eu estou impondo a quem quer que liquidar seu débito com o Estado e não está conseguindo? Então, fazer até o paralelismo com o que acontece hoje no âmbito federal é importante. E mais, as ações de securitização da dívida que podem gerar uma receita importante. E o outro ponto é uma reforma administrativa, para enxugar, para diminuir de tamanho. Até que se eu quero pagar mais aqueles servidores que são de carreira, que são estratégicos, eu tenho que dar uma diminuída no tamanho do Estado. Então, essas ações são fundamentais. Agora, essa parceria dos governos de Estado vão ser fundamentais para a gente preservar reformas que foram feitas e que foram muito importantes. Então, esse peso político vai ajudar a preservar, por exemplo, o marco do saneamento, vai ajudar a preservar o marco das ferrovias, o marco da cabotagem. A gente não pode ver o desfazimento de reformas que foram, sim, fundamentais para o Brasil nesses últimos anos.
Governador.
Eu só quero explorar um pouquinho mais esse tema.
Perfeito.
Porque é disso que se trata. O governo federal já anunciou, inclusive, que quer mexer no marco do saneamento, quer mexer, né, onde ele puder para desfazer essas reformas que foram feitas. Até de previdência já se falou. Essa atuação consertada dos governos aqui do Sul e Sudeste, ela precisa se materializar na ação parlamentar dentro do Congresso.
Sem dúvida.
Mas aí a gente bate nesse problema dessas bancadas estarem absolutamente rachadas. Como resolver esse problema? Porque, no final das contas, é a ação política lá dentro do Congresso que vai conseguir segurar isso. Não é só o discurso, né, ou a nota de repúdio que se possa emitir.
De fato, eu entendo que é uma questão aí sim de exercer esse protagonismo político, de agregar as bancadas em torno das posições dos governos do Estado, mostrando, olha, isso vai ter um impacto para o Estado. E se essa nossa bancada defende o interesse do Estado, a gente tem que defender a manutenção desse marco.
O deputado do PSOL que está contra, ele é do teu estado e está legislando contra o teu estado.
Governador, se me permita, sem a pretensão de lhe dizer nada, mas a gente já viu o deputado ser contra a lei da gravidade, porque é uma questão meramente ideológica. Não, o debate jornalístico, o Dantas não vai me deixar sozinho nessa. Não. A gente vê algumas defesas que você fala, tá, mas onde faz sentido? Não, mas é apenas uma briga paroquial
tem
ali.
Tem essa questão dessa briga paroquial, tem essa questão ideológica, mas assim, a grande questão é o quanto você mobiliza da massa. Você sempre vai ter o extremo, você vai ter o dissidente, você não vai ter unanimidade, ok, mas a gente precisa ter aqueles que vão fazer a diferença, né, que vão entender, olha, essa reforma é importante, aqui não dá para mexer.
O senhor está falando de vários projetos de habitação, etc. Na semana passada, o deputado Boulos estava aí comemorando, ele descobriu que tem cisterna, tem caixa d'água nos barracos do MTST. Ele precisa... Qual é a recomendação que o senhor dá para ele, como parlamentar, deputado federal?
Ele
quer ser prefeito?
Visitar São Sebastião com a gente, né? Ver o que a gente vai fazer lá. Né, ver como é que a gente vai conduzir uma política habitacional que vai tirar as pessoas da área de risco. Eu acho que vai ser um aprendizado importante para ele.
Governador, Nós estamos aqui com o deputado estadual eleito de 200 mil votos, deputado mais fresco aqui da Assembleia Legislativa, Tomé Abduch. Eu fui presidente da Assembleia.
Mais o quê, Capês?
Mais recente,
tá bom.
Mais novo, não no sentido de idade, né? Mais recente.
Nas Forças Armadas a gente diz que é o mais moderno.
É o mais moderno. Mais moderno, fica assim. Fica
o novinho, é o novinho, como se diz.
Durante os sete...
Já está provocando a apresentação da pergunta.
Durante os sete mandatos dos governos do PSDB, a Assembleia Legislativa sempre se mostrou muito cooperativa. E sem esse toma lá da cá. Eu me lembro que, inclusive, quando eu fui presidente da Assembleia, nós aprovamos, se não me engano, a lei que autoriza a venda de todo o patrimônio imobiliário de uma vez só. Tem uma relação enorme de imóveis que estão lá aprovados. E, inclusive, extinção de várias empresas obsoletas. Como é que o senhor está... O presidente eleito, André do Prado, é muito cooperativo também. Como é que o senhor está vendo a Assembleia Legislativa? Um campo hostil ou um campo realmente que dá para trabalhar? Porque não é hábito na Assembleia Estadual e se toma lá da cá de emendas parlamentares, estamos vendo no Congresso Nacional.
Olha, eu estou muito otimista. O nosso lema, desde o início, a gente tem dito que a gente vai fazer o governo 3D. O governo que vai promover o desenvolvimento, que vai trazer dignidade para as pessoas e vai fazer isso na base do diálogo. Então, o que a gente acredita é no diálogo. A gente quer manter um excelente diálogo com a Assembleia Legislativa, respeitando o parlamento e governando em conjunto. A gente entende que o parlamento vai ter um papel fundamental na definição de políticas públicas, na aprovação de projetos importantes. Temos debates fundamentais para se fazer. Vou citar um exemplo. Observe que os limites, os valores, né, os mínimos constitucionais para aplicação de recursos na saúde e na educação na Constituição Federal é 25% e 12%. Uhum. São Paulo, a educação é 30%.
Sim.
Mas o que está acontecendo? A população está tendo cada vez menos filhos. Você vai ter cada vez menos matrículas. Por outro lado, a população está envelhecendo. Verdade. Então você vai ter um problema de superfinanciamento da educação e de subfinanciamento da saúde. Em algum momento, a gente vai ter que sentar para conversar sobre isso. Porque é urgente.
Do dinheiro carimbado, é isso?
Do dinheiro carimbado. E assim, você pode manter uma parcela, uma fração desse dinheiro carimbado para o social, saúde ou educação, mas para você aplicar naquilo que é mais urgente naquele momento.
Sim.
E a Assembleia Legislativa vai ter um papel fundamental nesse debate. E o que eu vejo é uma disposição enorme da Assembleia para fazer esse debate em conjunto conosco. Então, entendo que nós vamos ter muito diálogo. Esse diálogo vai transcorrer numa situação, numa condição de muito respeito. Eu tenho recebido os projetos da Assembleia Legislativa. Tenho vetado projetos da situação, tenho sancionado projetos da oposição, dependendo, obviamente, né, pesando a questão do interesse público. Vejo um presidente de Assembleia que chega à presidência com ampla maioria, muito habilidoso, preparado, tarimbado já por vários mandatos. Acho que nós fizemos lá, existe na Assembleia uma excelente composição de mesa que vai permitir a harmonia nos trabalhos. E a nossa disposição é a disposição de dialogar, de debater, de colocar o nosso ponto de vista. E, obviamente, a gente vai submeter as decisões da Assembleia Legislativa, né, que vai também fazer o seu juízo de valor, vai ponderar, vai votar, que é o papel de cada parlamentar. Mas eu estou vendo que isso vai transcorrer num ambiente muito republicano, de muita cooperação e pensando no interesse de São Paulo.
E essa constante judicialização de projetos aprovados por deputados, você vê no Congresso Nacional, menos na Assembleia, isso não desprestigia o Poder Legislativo? São os próprios parlamentares que batem toda hora na porta do Judiciário pedindo para suspender decisões ou declarar inconstitucionais. Eles próprios estão boicotando o seu poder.
Não, isso é ruim, né? Observe que eu participei daquela reunião do dia 9 de janeiro, né, com o presidente da República lá em Brasília, e ele dizia que é muito ruim a judicialização da política. Né, que ele não quer, acho que isso tem que acabar. Agora observe que quem entrou com ação na Justiça no Supremo contra o projeto de regularização fundiária foi o PT, né, aqui.
Tem que avisar o PT, tem que combinar com
quem,
o PT.
E quem está lá no TCE para desfazer o leilão do Rodoanel Norte, por sinal, foi o PT de novo. Coincidência, é o PT de novo.
Mas enfim, explorar um tema nacional. O PT, esse PT aí, já está convocando para amanhã, inclusive pediu apoio para a CUT, manifestações contra o Campos Neto, novamente. Contra o Banco Central, para tentar baixar juros na marra.
A sua opinião sobre essa postura, que inclusive é respaldada pelo presidente da República.
Olha, eu entendo que isso traz ruído. E quando você traz ruído, você retarda um movimento que a gente já podia estar começando. Porque vamos tentar analisar a situação que nós temos. Bom, nós temos uma inflação no mundo que começou a estolar, ela começou a estabilizar e, de repente, ela começa a subir novamente. Então, é uma inflação muito mais persistente do que se imaginava. É uma inflação muito mais resiliente. Você tem um movimento de subida de juros em vários países. Colômbia subiu juros, o México subiu juros. O México está com uma taxa de juros de 11%. Ou seja, há muitos anos eles não sabiam que era uma taxa de juros de dois dígitos. Então, isso aconteceu. Os americanos subiram juros, então está todo mundo subindo juros. É muito maior o movimento de país subindo juros que de país caindo juros, né? E o que acontece? Nós temos uma situação super delicada, porque tem um baixo crescimento já contratado e a gente está procurando achar um culpado.
Sim.
Né? Ah, o culpado é o Banco Central, que está com a taxa de juros alta. Não, mas espera aí. Veja, quando se aprovou a PEC da transição, se alertava por risco da gente ter uma deterioração de cenário. A gente viu o juros de longo prazo subindo 40% numa semana. No final das contas, você contratou uma PEC e vai pagar duas. Então, tem uma incerteza do ponto de vista fiscal. E quando a gente já podia, de repente, estar ensaiando uma diminuição da taxa, vem o ruído. O ruído deteriora a expectativa. E aí, o banqueiro central fica numa situação super difícil. Que banqueiro central nenhum do mundo quer juro alto. Que a gente sabe que o juro alto asfixia a economia.
Sim.
Mas o que acontece? Qual é a opção? Qual é o dilema do banqueiro central? Né? Se eu baixo a taxa demais, eu estimulo a economia, mas eu posso perder o controle da inflação. Isso é particularmente grave nos países emergentes, onde a gente tem uma memória inflacionária.
Sim.
Né? Em contrapartida, se eu mantenho a taxa alta, se eu mantenho a taxa alta, eu asfixio, eu travo um pouco o crescimento e segura a inflação. Então, o que um banqueiro central de país emergente faz? Qual é a postura desse banqueiro central? Que às vezes é diferente da postura de um banqueiro central de país desenvolvido. Então, eu entendo que, obviamente, o Banco Central quer baixar juros.
Sim.
Óbvio que é.
Sim.
Mas tem que ter um cenário para isso. E quanto mais ruído, quanto mais barulho a gente coloca no sistema, mais deterioração de expectativa, pior é. A gente dificulta o trabalho do Banco Central e não ajuda o trabalho do Banco Central.
Vereador, deixa eu falar só dessa questão do barulho institucional. Boa parte dos investidores, eles dizem que hoje tem um ambiente de insegurança jurídica para investimento. O senhor atrai investimento, o senhor está interessado em fazer isso e vai criar as condições do ponto de vista do executivo, inclusive em parceria com o legislativo. Mas boa parte das decisões chega no Supremo Tribunal Federal. A gente viu, por exemplo, me lembro da história do Ferrogrão, que a obra não foi adiante, numa decisão liminar que foi concedida, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois a discussão não foi à plenária ainda. Eu tenho, por exemplo, uma decisão recente agora da coisa julgada, que os ministros do Supremo, por maioria...
O próprio ministro Fux está alertando contra essa decisão.
Aliás, uma divergência forte, né? Institucional dentro do Supremo.
Acabar a coisa julgada.
E aí eu tenho muita gente disposta a investir, só que não se sabe qual é a regra do jogo. E não é que não se sabe a regra do jogo. Sabe-se a regra agora, sabe que vai mudar e pode mudar depois da obra pronta, o que é surreal. Como é que o senhor lida com isso? O que o senhor diz para o investidor? Que, claro, pode até ver no estado de São Paulo uma oportunidade de investimento, ver no governador alguém interessado, só que tem uma decisão do Supremo que pode colocar tudo por terra.
Só para acrescentar um dado à sua pergunta, a indústria da habitação na cidade de São Paulo está com 150 bilhões de reais prontos para fazer investimentos no mercado imobiliário e estão parados por causa de 10 liminares concedidas que não são decididas nunca. Então, essa insegurança jurídica que o Piotr está colocando, ela existe, ela atrapalha e tira a previsibilidade do investimento.
Qual é a sua relação com os ministros do Supremo, governador?
Olha, eu tenho uma relação muito boa. Sempre que eu precisei recorrer ao Supremo, fui muito bem atendido, encontrei um espaço para ser ouvido. Vou continuar procedendo da mesma forma. Eu vejo muita razoabilidade dos ministros ao argumento. Eles são muito sensíveis ao argumento. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, sem que tivesse no nosso radar, sai um primeiro voto numa ação direta de inconstitucionalidade que discutia o artigo 27 da lei 8987, que é a lei de concessões, que é a lei que trata da transferência de controle acionário dentro de uma concessão. E a decisão que tinha sido prolatada era muito ruim para nós, porque ela dizia que aquilo não era possível, que deveria ser feita uma nova licitação e abrir, modulava o efeito, abrir um prazo de 2 anos para que novas licitações fossem feitas. A gente disse, meu Deus do céu, eu faço transferência de controle acionário quase toda semana.
Sim.
Existem grandes operações que vão ser prejudicadas com isso. A da linha 6 do metrô, por exemplo, e com uma operação de financiamento de grande porte, pronta para sair, um project finance. Bom, isso foi levado ao conhecimento dos ministros do Supremo. Então, primeira coisa, eles interromperam o julgamento, ouviram os argumentos. O próprio ministro relator mudou de posição. Então, observe que mudar de posição é um gesto de tremenda humildade.
Quem quer acertar.
Sim.
Né? Exatamente, é uma postura de quem quer acertar, de quem entendeu, de quem estava disposto, aberto a ouvir o argumento. E, no final das contas, a decisão final foi uma decisão favorável pela manutenção da constitucionalidade do artigo 27, e isso abre uma possibilidade de investimento grande. A gente, né, isso acontece muito no setor portuário, isso aconteceu no mercado de concessão de rodovias, isso aconteceu nas ferrovias, isso acontece toda hora. Isso aconteceu no metrô de São Paulo. Então, o que eu vejo é um Supremo muito disposto a ouvir. A gente tem tido, frequentemente vou ao Supremo Tribunal Federal, levo demandas, procuro levar argumentos, construir bem esses argumentos. Observe que o Supremo aprovou e declarou constitucional a Lei 13.448, que tratava do investimento cruzado, ou seja, da utilização de uma outorga de uma concessão ferroviária em obra ferroviária em outra malha, que é uma ousadia. E essa ousadia permitiu as obras da FIOL, permitiu a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, vai permitir a construção do ramal Cariacica-Anchieta. O Supremo anuiu com isso, o Supremo deu seu aval. Então eu entendo que cabe a nós trazer os argumentos para convencer o judiciário, que o judiciário obviamente vai fazer esse papel de botar na balança, uhum, né, e pesar argumentos pró, contra e como juiz decidir. Mas o que eu vejo é que nos últimos anos a gente conseguiu trazer investimentos. O compromisso com solvência é fundamental para a gente trazer investimento. A reforma trabalhista que foi aprovada lá atrás é fundamental para trazer investimento. A reforma da Previdência foi fundamental para trazer investimento. A lei da liberdade econômica foi fundamental para trazer investimento. Se o Congresso aprovar a mudança na lei de debêntures, vai ser uma enxurrada de investimento, que você vai permitir a emissão de debêntures em moeda estrangeira, segundo a regra do país de origem, sem Ferroditex no retorno do capital. Então tem muita coisa interessante que a gente pode fazer que vai trazer investimento.
Governador,
Pois não,
a gente vê muito no governo federal, o presidente Lula está entre duas posições. Uma posição mais política, ideológica, de uma ala mais radical, que quer falar em distribuição de renda e não tem nenhuma preocupação com responsabilidade fiscal. E a gente vê do outro lado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando segurar as pontas, garantir, de certa forma, a autonomia do Banco Central, sem interferência política. Nessa disputa, o que o senhor está sentindo o presidente Lula? O senhor tem dialogado com ele a respeito? Tem sido ele dividido aí? Parece que a ala radical está tomando muito espaço do governo. Isso vai ser uma tragédia em termos fiscais.
Olha, a gente não conversa sobre isso, não tem nem essa proximidade toda, né? Como eu falei, eu tenho uma relação com ele republicana e muito institucional. O que eu vejo é um ministro Haddad esforçado, procurando ouvir o mercado, procurando ouvir uma burocracia estável que existe na Fazenda, que é uma burocracia de excelente qualidade, procurando ouvir o próprio Banco Central. E eu acho que se parar para ouvir o Banco Central, né, o presidente do Banco Central tem muito insight positivo para passar e é um cara muito comprometido com o Brasil. Então eu vejo um ministro que está tentando caminhar na direção certa, está tentando fazer o correto, né? E aí há de se ver com o tempo até que ponto ele vai ter autonomia e caneta para fazer o que é correto. Então ele está tentando acertar, isso é positivo. Eu espero, né? Faço votos que ele acerte mesmo.
Porque... Será que a turma do palanque vai deixar a turma do trabalho?
Eu não sei, a gente não sabe como que isso vai ser gerenciado. Né? A gente, obviamente, vê aí um cenário de um presidente muito mais preso a essa ala radical. Então, que de certa forma não é o presidente que teve lá atrás uma postura de mais pragmatismo. Eu vejo um presidente hoje mais ideológico, mais impaciente.
Falta oposição hoje no Brasil do ponto de vista do que seria o presidente Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos?
Depois não, Dantas, por favor.
Não, vou pegar a carona, porque era isso mesmo que eu ia te perguntar, no seguinte sentido. O presidente do seu partido, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, disse que o Bolsonaro é turista nos Estados Unidos, que não é líder de oposição alguma, que para liderar a oposição tem que vir para o Brasil. Né? Qual a sua opinião?
A gente ia chegar no momento da política.
Eu acho o seguinte, o Bolsonaro é um fenômeno. E só quem entende esse fenômeno é quem teve o privilégio de andar com o Bolsonaro Brasil afora.
E eu carona tive, na moto.
Às vezes de carona na moto. Mas assim, a paixão que as pessoas nutrem por ele, enfim, a reverência, enfim, a esperança que as pessoas depositaram nele é gigantesca. Isso não morreu. Se engana quem pensa que isso morreu. A grande liderança de direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E tenho certeza que ele vai ter um papel muito relevante nos próximos anos na política brasileira. Então, em breve, ele deve voltar aí dos Estados Unidos. E tem um capital político que é gigantesco. Ora, quem é o Tarcísio? Quem seria o Tarcísio? Ninguém. Veja, esse cara me fez ministro da infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo... Olha, pô, olha só a obra que ele fez. Que engraçado, o presidente nunca levou nada para ele. Pode reparar, todo evento do presidente, olha, o ministro tal fez isso, o ministro tal fez aquilo. Ele sempre deu o crédito, atribuiu o crédito para os outros ministros, para os ministros. Ele nunca pegava o crédito para si. Então ele fez várias lideranças, ele construiu vários personagens. Aí esse cara chega e diz, olha, esse cara vai ser meu candidato em São Paulo. E esse cara vai lá e ganha a eleição.
Ele elegeu vários e não conseguiu se reeleger. Ele errou aonde?
Mas aí, o que acontece? E vamos
lá.
Ele
brigou demais?
Como é que foi a eleição? Foi 50-49. 50-49. Não foi 80-20. Não foi 70-30. Foi 50-49.
O incômodo do PT, segundo a própria declaração do Lula.
E veja, depois de passar por uma crise do Covid, 2 anos de crise do Covid... E todo o estresse que o Covid trouxe, e guerra da Ucrânia, e não sei o quê, e um Brasil crescendo, gerando emprego, né, com impostos que foram diminuídos, com reformas aprovadas, com investimento em estrutura contratado.
Então, a gente pode dizer que o Lula não ganhou, mas o Bolsonaro perdeu. Ele errou aonde?
Eu entendo que em algum momento o discurso não foi o mais adequado.
Né? Foi muito agressivo.
Foi muito agressivo.
Não deveria ter atacado os ministros.
Eu entendo que você fez fumaça em cima de entrega, porque foi um governo que entregou muita coisa. Foi um governo que fez a diferença. Porque observe.
Fez fumaça no sentido de apagar a realização.
Apagar realizações. Pega o seguinte: na época que foi dado a estados e municípios, você recompletou recursos dos saldos do FPE e FPM com base em 2019, você suspendeu o pagamento de serviço da dívida, você fez o aporte direto de dinheiro. Você deu tanto dinheiro para estados e municípios que estados e municípios tiveram a melhor situação fiscal desde 1991. O maior superávit desde 1991.
Sim, todos.
Todo mundo ficou no azul.
Até esperança no Pacto Federativo.
Aí, de repente, você vem com benefício emergencial, você vem com Pronamp, você vem com medidas que salvaram empresas, preservaram empregos. Quantos empregos foram salvos com Pronamp e benefício emergencial? Quantos municípios pagaram salário com os recursos que foram aportados pelo governo federal? Né? Então foi um despejo de dinheiro e isso foi feito de uma forma que o Brasil não quebrou. A relação dívida-PIB caiu. Observe, quando a gente fala em superávit, nos últimos anos sempre houve superávit com aumento da receita, pelo lado da receita. Então no período Palocci, a receita cresceu 9%, a despesa cresceu 7%. No período Mantega, a receita cresceu 7%, a despesa cresceu 5%. No período da Dilma, a despesa cresceu 5%, a receita não cresceu. Aí o Brasil quebrou. Quando chega no governo Bolsonaro, pela primeira vez desde a Constituição de 88, a gente teve redução da despesa administrativa. Então você conseguiu reduzir despesa, você reduziu a relação dívida-PIB, mesmo com todo o recurso que foi aplicado no enfrentamento das crises. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar, puxa vida, isso aqui funcionou. Né? Quantos investimentos foram contratados? R$1 trilhão de investimentos.
Mas a narrativa de quebra do país, de crise econômica, de desemprego, colou a narrativa do PT.
Isso eu ia dizer, a narrativa do PT está colando e não tem ninguém da oposição no Congresso Nacional fazendo um contraponto e mostrando dados objetivos. O Lula está falando sozinho que Bolsonaro quebrou o país e não é verdade. Não tem ninguém contestando.
É muito típico do PT desprezar o legado, né, e pintar esse cenário de terra arrasada.
Isso só é acha que eles estão convencendo, na sua opinião? Porque eu tenho que levar em conta que a noção de política do cidadão brasileiro aumentou de forma gigantesca. Sim, se eu comparar com os anos 80, temos um cientista político aqui, mas é impressionante.
Sinceramente, eu acho que não. Eu entendo que a população está esperando. Então, de repente, existia quem tivesse chateado com o governo do presidente Bolsonaro, que fez uma aposta numa mudança e está esperando alguma coisa. E se alguma coisa não acontecer, eles vão perdendo credibilidade. Então, e essa é alguma coisa, basicamente, é a economia. E daí a ansiedade. Eu vejo que vai ser um governo que vai ficar cada vez mais ansioso. Puxa, e aí? Poxa, não está crescendo. Pô, a inflação está subindo. O emprego que a gente vinha melhorando começou a piorar. Né? Então a gente chegou a bater 7,9% de desemprego, já está 8,3%, já está 8,4%. Então, assim, essa lua de mel tem dia e hora para acabar.
Eles não têm plano e não têm quadros. Né? É impressionante, assim. Uma hora vai acabar o noticiário a favor deles e eles vão ter que...
Essa lua de mel vai acabar.
Só acha que o governo do PT tinha alguma certeza que ia ganhar? Porque quando se fala com o mercado, eu estou falando de analistas, não somente do mercado financeiro, eles dizem que essa, o que o Christian faz menção de falta de quadros, o governo, na hora que chegou, falou, bom, eu tenho que governar o Brasil. E aí começou a faltar gente, tem 37 ministérios, mas não se tem exatamente o que se pode chamar de uma excelência técnica. E o país veio de um governo que falava de técnicos, hoje exatamente é um quadro desse que se elegeu, inclusive, na esteira da sua atuação no Ministério
Pior
da Infraestrutura.
Que, além de não ter excelência técnica, não tem maioria política. Porque você fez uma grande distribuição de cargos, distribuiu um monte de ministério, tem 37 ministérios que foram criados, e você não tem a maioria.
Não tem uma base.
Não tem uma base.
E a
não aprova uma PEC.
A frente foi tão ampla que não se sabe qual é o perfil do governo. É uma frente muito ampla.
Você tem o partido que tem dois ministérios e diz que não é governo.
Então, assim, está confuso, está desestruturado. Então, eu vejo um cenário de dificuldade para aprovar reformas importantes, para mediar determinados conflitos com o Congresso, para entregar os resultados que vão ser importantes. Porque como é que a gente vai fazer com que esse país cresça? Como é que a gente vai aproveitar essas oportunidades de nova industrialização? Como é que a gente vai, inclusive, fazer política social? Porque se não tiver um mínimo de estabilidade financeira, não tiver um mínimo de equacionamento, não vai ter efetividade em termos de política pública. Isso é muito perigoso.
Deixa eu pegar esse ponto. Agora são 10 horas e 50 minutos e a gente precisa fazer um intervalo para a rádio, mas continuamos aqui na Jovem Pan News.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob!
A Dux Logistics finaliza sua campanha de arrecadação de mantimentos às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo, que foram entregues com seus veículos e aeronaves, e agradece a todos que contribuíram. Poder mover a logística para o bem une a todos. Nosso muito obrigado. Dux Logistics. Em qualquer lugar do mundo, nós fazemos acontecer.
Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
Para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi.
Suas manhãs na Jovem Pan News, às 6 horas.
Com a gente você sempre começa o dia bem informado.
As últimas notícias, business, economia, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
E às 10 horas.
E olha só, minha excelência, depois do Jornal da Manhã, coladinho, você tem um encontro marcado com a gente, aqui no Morning Show.
E todos os dias um bate-papo de entretenimento, cultura e política com bom humor.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Ponto que tem que ser feito, porque isso é importante para os estados. A gente precisa, vem cá, qual é a direção que vai trazer prosperidade? Qual é a direção que vai trazer o emprego? Qual é a direção que vai trazer negócio? Como é que a gente está enxergando determinada oportunidade? Como é que eu mobilizo essa oportunidade aqui para dentro? Porque isso vai fazer a diferença aqui, para o cidadão de São Paulo. Vai trazer emprego aqui em São Paulo. Né? Por exemplo, como é que eu... A gente vai se tornar líder no hidrogênio verde. Então são essas perguntas que a gente tem que fazer e criar esse ecossistema que vai favorecer a chegada do investimento para cá.
Governador,
pois não. Vamos lá.
Da China um pouquinho? Faz tempo que o Tomé não pergunta.
Tomé, por favor. Da China. Vamos lá. Estamos entrevistando aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesse direto
ao ponto. Pois eu quero voltar nesse assunto que vocês estão falando. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre segurança pública. A sensação de medo das pessoas, ela cresce a cada dia. Nós estamos vendo a população do estado de São Paulo cada vez mais presa dentro de casa. Vem um bandido, ele rouba o seu telefone, a bolsa da sua esposa, ele bate no seu filho, as polícias eventualmente o prendem. Aliás, eu queria fazer um elogio às polícias do estado de São Paulo, a civil, a militar, às guardas civis, que são muito competentes, muito sérias. Mas esse bandido, ele acaba indo para uma delegacia, depois de algumas horas, ele está solto. A sensação de impunidade, ela é muito grande dentro do país e no estado de São Paulo. Qual a política que o senhor está pensando em adotar em relação à segurança pública? E nós não poderíamos aqui adotar uma política de tolerância zero, como já foi adotada em outros estados, em outros países?
De certa forma, a gente já está adotando. Observe que a turma tentou invadir terra aí no carnaval. Nós não permitimos.
Diferente da Bahia.
Nós não permitimos. E não vamos permitir. Quando teve aquela questão toda do 8 de janeiro, a invasão dos prédios públicos, a gente fez uma grande mobilização em termos de segurança pública, nós repudiamos o que aconteceu e dissemos, nós não vamos tolerar invasão de prédio público em São Paulo. Não vamos deixar entrar na Lespe, não vamos deixar entrar no Tribunal de Justiça, no Palácio dos Bandeirantes, nada disso. Só que agora a gente tem que fazer um adendo. Do mesmo jeito que a gente não ia tolerar invasão de prédio público, nós não vamos tolerar invasão de propriedade privada. Na questão da segurança pública, qual é a nossa aposta? Tecnologia. Acabamos de assinar o convênio com o Cortex, com o governo federal. Vamos ampliar o Detecta, vamos ampliar os sistemas de monitoramento, integrar isso com a inteligência da polícia. Vamos investir muito em sistemas de inteligência para a gente se antecipar ao crime, para a gente combater a receptação, para a gente combater o narcotráfico, para a gente combater a lavagem de dinheiro e saber com antecipação aonde que a gente tem que estar. Né? Então vamos georreferenciar isso para que a gente possa dispor de uma maneira otimizada o nosso efetivo. Vamos criar medidas de liberação do efetivo, de que forma? Convocação, na verdade, mediante remuneração daquele militar da reserva para o liberal da ativa para ir para a rua. Então isso é uma medida interessante, trabalhar com parte do efetivo temporário. Então a gente tem uma série de medidas para aumentar o efetivo, obviamente fazer os concursos, nós temos uma série de concursos programados, né? Nós temos aí, estamos em vias de contratar mais de 5 mil homens, recentemente fizemos aí a incorporação de 878 novos policiais militares, mas não vai parar por aí. Existe uma política de valorização das carreiras e, obviamente, isso tem muito a ver com o salário. Então, a gente está trabalhando isso com a Secretaria de Fazenda agora para a gente dar a devida valorização que os nossos profissionais de segurança pública merecem. E é aquele negócio, investimento em tecnologia, aumento do efetivo, valorização, respaldo do Estado. E eu tenho certeza que a gente vai melhorar a nossa performance. Nós vamos ver... a criminalidade caindo e os nossos índices melhorando.
Pergunta para ele. Vamos lá, um minuto rapidamente, por favor.
Bom, se tem um minuto, minha pergunta é a seguinte. Eu vi o senhor na final do Campeonato Paulista Série A2, Portuguesa e São Bento. Nós estávamos lá, o senhor é pé quente. Portuguesa ganhou, teve acesso e escapou agora do rebaixamento. O senhor é um homem otimista. O senhor vê com otimismo o nosso país?
Eu sempre vejo com otimismo. Por quê? O Brasil tem tudo para dar certo. Tem recursos naturais, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem um agro extremamente competente e o Brasil tem um ser humano, né? Tem um material humano criativo, empreendedor, batalhador. Então nós temos tudo para dar certo. Se a gente mexer as alavancas corretas, a gente vai ver esse Brasil disparando. Aqui em São Paulo, nós vamos acionar a alavanca da energia para aumentar a oferta, aproveitar o potencial do gás, trazer o gás do pré-sal para o continente. Mexer com hidrogênio verde. Nós vamos mexer a alavanca da capacitação profissional para abrir a porta do mercado de trabalho para os nossos jovens, para abrir a porta do mercado de trabalho de alta tecnologia. Vamos formar programadores. Nós vamos mexer a alavanca da infraestrutura, né, com investimentos importantes, mobilizando capital privado. Vamos mexer a alavanca do crédito, principalmente para o micro, para o pequeno empreendedor, e vamos mexer a alavanca tributária, reduzindo a carga tributária. E permear isso tudo de digitalização, de desburocratização. Então a gente vai ver a iniciativa privada se mobilizando, os negócios acontecendo, o Estado crescendo. Isso vai ajudar o Brasil, porque se São Paulo cresce, o Brasil cresce. O que é bom para São Paulo é bom para o Brasil, né? Estamos falando de um terço do PIB, 22% da população. Então eu sou otimista com o futuro do Brasil, não tem como não ser. Eu acredito nesse país que vai ser uma grande potência.
Governador, só rapidamente, o senhor tem uma viagem para o exterior na semana que vem. É para buscar investimento, é isso?
Para buscar investimento. Esse negócio de buscar investimento é uma obsessão. A gente tem que mobilizar o capital estrangeiro para vir para cá e eu estou muito otimista na mobilização desse capital.
Governador, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan News, nesse Direto ao Ponto. Tomé, Christian, Dantas, Capês, obrigado pela gentileza. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela Jovem Pan News, nesse Direto ao Ponto com o governador Tarcísio de Freitas. Muito boa noite. Na segunda-feira da semana que vem, às 21h30, nós estaremos de volta. Até lá.
Direto ao Ponto.